nós tivemos sempre, por parte de Portugal, toda a cumplicidade para se fazer mal aos angolanos. Agora precisamos da cooperação de Portugal para se fazer bem aos angolanos. E que este bem permita, então, estabelecer relações mais saudáveis entre portugueses e angolanos, que não seja baseada na corrupção. Neste momento, torna-se difícil para Portugal fazer um realinhamento, porque esse realinhamento, o seu alinhamento em relação a Angola, passava também por Isabel dos Santos. Era toda poderosa e hoje perdeu-a como interlocutora válida, porque Isabel não tem acesso hoje ao governo como tinha antes. A última ceia tinha 12 apóstolos. A ceia de G. Eduardo devia ter pelo menos uns 300 apóstolos de topo. E só estão detidos 3, um dos quais não tem funções governamentais. Nunca teve. O nó mais difícil foi desatado pelo João Lourenço, dentro do seu próprio partido, ao dizer o tema central de discussão ao nível do MPLA é a corrupção e vamos fazendo com todas as assumindo todas as consequências. Cabe agora aos cidadãos aproveitar este momento e denunciar todos esses casos. Os maiores beneficiários de ontem, alguns deles hoje, como Isabel dos Santos, são as vozes mais críticas ao governo de João Lourenço. Isso é positivo, é bom. Porque as pessoas veem, se até Isabel critica, também eles podem criticar, podem falar. Quer dizer, quando a Isabel hoje se assume como alguém da sociedade civil, então a sociedade civil começa a ser mais forte.
É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Não se pode confundir a necessidade de promover uma classe empresarial forte e dinâmica, de gente honesta que, com o seu trabalho árduo ao longo dos anos, produz bens e serviços e cria empregos, com aqueles que têm enriquecimento fácil, ilícito e injustificável, feito à custa do erário público, que é património de todos os angolanos. A frase foi dita pelo presidente de Angola no congresso do MPLA que o elegeu, há 2 meses, como líder do partido. E foi lida como um ataque frontal ao seu antecessor, José Eduardo dos Santos. A prisão José Filomeno dos Santos e o cerco a Isabel dos Santos tornam claro o enfrentamento do novo presidente com o velho presidente. O que ainda não é claro é se este enfrentamento tem a corrupção como alvo ou apenas quer substituir uma oligarquia por outra. Certo é que João Lourenço representa uma esperança para pôr fim à privatização da soberania de Angola. Angola depara-se com uma crise económica e social grave, com um modelo de desenvolvimento esgotado e com um Estado sem os alicerces para impor a lei e garantir o progresso. Nem todos os debates em Angola se esgotam na corrupção. Mas a drenagem de recursos de todos para os bolsos de poucos é de tal forma gigantesca que tudo será impossível sem pôr fim a um banquete que deixou à míngua o povo de um país com fartura de recursos. Nada mudará em Angola se não mudar a velha cultura predatória do colonialismo, interiorizada pelas elites políticas e militares do país. Quando esta entrevista for para o ar, João Lourenço estará a chegar a Portugal para uma visita oficial de 3 dias. Uma visita que esteve meses em suspenso por causa de um processo judicial que corria na justiça portuguesa contra Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola. Não se pode dizer que a exigência para que o governo português se intrometesse em decisões do Poder Judicial tenha sido o melhor cartão de visita do novo presidente. Se há alguém que de forma consistente e permanente correu todos os riscos para denunciar o regime cleptocrata de Angola, é o meu convidado de hoje. Perseguido, várias vezes julgado, censurado e quase sempre cercado, nunca desistiu de denunciar o roubo, a arbitrariedade e o abuso de poder no seu país. E nem a mudança de presidente o fez descansar. Diariamente, continua a denunciar quase todos os podres que se mantêm na sociedade e na política angolana. Rafael Marques é o meu convidado de hoje. Muito obrigado, Rafael, por teres aceitado este meu convite. E a minha primeira pergunta é o que levou José Eduardo dos Santos a permitir que João Lourenço chegasse ao poder.
Muito obrigado, Daniel. É uma honra e é um prazer estar aqui contigo e bom dia.
Bom dia.
À audiência deste podcast. A escolha de João Lourenço por parte de João Lourenço, por parte de José Eduardo dos Santos, deveu-se, em primeira instância, à devolução do poder para o MPLA. Nós sabemos que durante muitos anos o poder em Angola foi controlado pelos chamados futunguistas. Futungo, na altura o Palácio Presidencial na instância balnear do Futungo, que depois se transferiu para o Palácio Presidencial na Cidade Alta, mas manteve o mesmo nome como simbolismo. E estamos a falar dos futunguistas, indivíduos como o general Manuel Vieira Dias Copelipa, o general Leopoldino Fragoso do Nascimento e outros que não eram necessariamente benquistos no MPLA, nem sequer tinham funções dentro do MPLA, mas comandavam, de facto, com José Eduardo dos Santos o poder em Angola. E com a sua saída viu a necessidade de chamar o MPLA para efetivamente gerir o país. E neste caso, a figura que menos conflitos poderia causar internamente era João Lourenço.
Porquê? O que é que ele tinha de estava a meio caminho?
Porque João Lourenço fez uma travessia no deserto. Enquanto líder do MPLA, quando foi apiado do cargo de secretário-geral do MPLA em 2003, se não estou em erro, João Lourenço praticamente ficou sem funções na Assembleia Nacional enquanto vice-presidente do Parlamento, não tinha qualquer protagonismo político. Até ser recuperado em 2016 para ser ministro da Defesa, já como parte dos preparativos para que ascendesse ao poder. E note que também foi uma escolha um tanto curiosa, porque não houve a realização de eleições no seio do MPLA com uma multiplicidade de candidatos. Houve apenas um candidato, João Lourenço. E isso foi um sinal de que havia uma transferência de direta de poder e não uma escolha dentro do próprio MPLA para que efetivamente...
Mas a transferência de poder não foi decidida por José Eduardo dos Santos?
Foi decidida por José Eduardo dos Santos. Era José Eduardo dos Santos quem comandava o poder.
O que é estranho, porque não é uma transferência que lhe tenha parecido, já lá vamos, não vamos discutir em pormenor, mas que lhe tenha sido muito favorável, não é? Haveria provavelmente outras melhores para ele.
Não haveria outras melhores, não tinha saída. José Eduardo dos Santos governou de tal forma, com livre arbítrio, de forma tão abusiva que foi queimando todas as pontes à sua volta.
Incluindo dentro do partido.
Incluindo dentro do partido. Porquê? Porque chegou a uma altura de saque em que este grupo dos Copelipas e outros faziam e desfaziam. Tinham o país sob seu controlo efetivo. Não é? A determinada altura, por exemplo, há um gabinete lá da holding do triunvirato presidencial, como lhe chamava o Manuel Vicente, o General Dino e o Copelipa, no chamado prédio chinês, o prédio CIF, onde este grupo, liderado pelo General Dino, que é o responsável pelos negócios, recebia os ministros. Não era o general Dino que ia até com os ministros, era o general Dino que os recebia. Portanto, o centro do poder estava ali. E José Eduardo Santos sabia perfeitamente que não tinha como deixar o poder a estes indivíduos, até porque não tinham, pelos estatutos do MPLA, não tinham condições de o substituir. Por isso tinha de entregar o poder ao MPLA.
Passemos para o presente. Com João Lourenço vive-se uma nova era, sentes que há esperança por parte das pessoas e talvez a pergunta mais importante, que é aliás a pergunta que dá título a este podcast, se o banquete acabou.
Já houve mais esperança por parte da população com os discursos assertivos de João Lourenço contra a corrupção e com a tónica de mudança. Mas há uma realidade que tem esfriado esta esperança, a situação económica.
Uhum.
É cada vez pior.
É que isso demora mais tempo a mudar, não é?
Demora mais tempo a mudar, mas não custaria nada ao Presidente mudar a equipa económica. Bastava demiti-los. Porque é a mesma equipa económica que participou e que fomentou este banquete. Estamos a falar do Ministro das Finanças, que durante muitos anos foi assessor económico do Presidente. Estamos a falar do atual Governador do Banco Nacional de Angola, que foi quem permitiu a sangria dos cofres do Estado, a transferência de bilhões e bilhões de dólares para o exterior do país, porque eram transferências que tinham de passar pelo Banco Nacional e com autorização do Banco Nacional, e não houve período em que mais se roubou em Angola senão na era de José de Lima Massano como governador do Banco Nacional de Angola. E o presidente João Lourenço, mesmo depois de José Eduardo dos Santos o ter demitido em 2015, o presidente João Lourenço foi repescá-lo, é um repetente. Então temos um governo em que certos domínios estratégicos estão nas mãos de repetentes que tiveram lugar cativo e cimeiro no banquete da pilhagem em Angola.
Mas tu achas que o combate à corrupção não passou discursos bonitos? É porque há, apesar de tudo, alguns dados. A detenção de José Filomeno dos Santos, de Jean-Claude Bastos, de Moraes, e a prisão domiciliar de Walter Felipe e de Norberto Garcia não desmentem essas tuas dúvidas? Não há, apesar de tudo, sinais que nós não imaginaríamos há uns tempos de combate à corrupção?
A última ceia tinha 12 apóstolos. A ceia de José Eduardo devia ter pelo menos uns 300 apóstolos de topo.
E só estão presos 4, não é?
E só estão detidos 3, um dos quais não tem funções governamentais. Nunca teve. Era apenas o acessório do filho de José Eduardo Santos.
Estás a falar do Jean-Claude
Bastos de Moraes. Na verdade, temos 2.
Mas um é de peso, que é o filho do antigo presidente, não é? Não é um pormenor, não é?
Não é um peso maior. Porque é assim, se olharmos para o nível de saque em Angola, não é? Estamos a relativizar o banquete que se fez. Onde estão os generais saqueadores? Quer dizer, o José Filomeno dos Santos, comparado ao Manuel Vicente, a um general Leopoldino Fragoso, a um general Copelipa, que até agora vive cá em Portugal, a grande e a francesa, estamos a falar de um
mas
de um indivíduo que tinha lugar...
Zenu. Que ele é, o Zenu é responsável, ou pelo menos julga-se que é responsável, por 500 milhões retirados do Fundo Soberano. 500 milhões não é coisa pouca.
Não, desculpa, é preciso explicar. Há 2 processos contra Zenu. Os 500 milhões foram retirados do Banco Nacional de Angola. Sim. E ele agiu neste processo como consultor.
Uhum.
O Zenu está detido pelos 5 mil milhões de dólares, dos quais 3 mil milhões fê-los desaparecer com seu amigo. Sim. Jean-Claude Bastos de Moraes, não é? Mantém cativos, daí a continuação do crime. E temos, por outro lado, se falarmos da gestão da Sonangol, estamos a falar de dezenas de mil milhões de dólares.
Uhum.
E Manuel Vicente passeia essa vontade. Se falarmos do Gabinete de Reconstrução Nacional, dos créditos concedidos pela China, que o general Copelipa geria à sua maneira, estamos a falar de dezenas de mil milhões de dólares.
Ou seja, tu achas que, apesar de ser filho de José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos é a raia miúda?
Não é a raia miúda.
Sim.
É uma figura importante, mas é um passo simbólico. Porque o Presidente falou
também,
num banquete.
Também são importantes, não é?
Sim, mas daí não podemos dizer que há uma grande luta contra a corrupção por termos uma figura detida quando deviam estar pelo menos 30.
Houve duas leis que foram aprovadas, corrijo-me se estou enganado, que é a lei de repatriamento de capitais e a lei para o repatriamento coercivo e perda alargada de bens, é assim que se chama. Achas que terão algum efeito? Disseste que li, que tu escreveste que a lei de repatriamento de capitais era uma lei de branqueamento de capitais.
É verdade.
Porquê é que dizes isto? Tens de dar algum enquadramento destas leis às pessoas
com
para
perceber
o que é que isto é?
A lei de repatriamento de capitais concede a quem tenha apilhado o país o direito de fazer o retorno dos bens roubados ao país e mantê-los como seus, legitimando-os desde que este dinheiro esteja em Angola.
Uhum.
E pode depois usá-lo a seu bel prazer.
Em Portugal também já não é esta dimensão, evidentemente, mas também já se fez uma lei semelhante. Não é uma forma, como é que é dizer, pragmática de tentar que reverter a sangria do dinheiro que houve
esta,
nos últimos anos?
Esta lei, e eu digo isso e digo aqui em primeira mão, esta lei foi feita por iniciativa de Manuel Vicente.
Sim.
Basicamente foi uma lei feita à sua medida, para servir os seus interesses. E posso até explicar detalhes como se fizeram isso, com a participação do atual governador do Banco Nacional de Angola, Gede Lima Massano, que é uma figura muito próxima de Manuel Vicente.
Uhum.
Não é uma lei séria. Daí que o próprio presidente e o próprio MPLA tenham reconhecido...
Isto refere-se à lei de repatriamento de capitais.
Sim.
Porque há a segunda, não é? Que tem a ver... Que é...
A segunda vem corrigir...
E a segunda já é mais hostil em relação aos a quem tenha roubado, porque implica basicamente a venda dos bens, não é? Que existem no exterior para recuperar o dinheiro. Se eu percebi o que é ela.
A venda dos bens, mas nós também temos, muitos desses indivíduos têm bens em Angola.
Uhum.
Tem e um património considerável que foi retirado do Estado. Devia começar-se por aí.
Uhum.
Por exemplo, o investimento que a Sonangol fez na Unitel, que é a maior empresa de telecomunicações e tem um rendimento anual, a determinada altura ultrapassava $1,000 milhões de dólares por ano, não é? A Sonangol anunciou que vai vender a sua participação sem ter discutido a recessão dos dividendos que Isabel dos Santos deve à Sonangol. E sem ter iniciado um procedimento judicial para reclamar as participações que Isabel dos Santos tem e que foram inicialmente pagas com dinheiro do Estado, como a participação da Isabel dos Santos na Galp.
Eu compreendo a tua exigência e acho muitíssimo bem. Minha pergunta é, não estás a não ver... alguns passos, apesar de tudo isto era impossível no tempo de José Eduardo dos Santos. O debate não estava nesta
Eu estou ponto. A ver e também tenho grande esperança neste presidente, mas é assim, ele tem uma oportunidade histórica, tem uma oportunidade soberana. E enquanto crítico é meu dever apontar para o que não está a ser feito, de modo a que possamos... caminhar...
Mas está a ser feita alguma coisa?
De forma eficaz. Está a ser feita alguma coisa, mas de forma muito lenta. E porquê que é de forma muito lenta? Porque, vejamos, houve a substituição do presidente, não houve a substituição do regime. É aí que as pessoas têm que ter algum cuidado.
E há alguma possibilidade de haver uma substituição do regime? Ou seja, há um medo sempre em relação à Angola, exterior e eu imagino que interno também.
Que as pessoas que dominam o poder judicial são as mesmas pessoas...
Já vamos falar do Poder Judicial. Mas a minha pergunta é, se tu não achas que existe algum receio de haver uma convulsão tal que ponha em risco a paz social e a paz política? Ou seja, às vezes há mudanças, já assistimos a vários regimes que mudaram por dentro, não é? Tu não achas que isso seja possível em Angola, o regime mudar por dentro?
É possível mudar por dentro, caso o presidente... seja encorajado a fazê-lo. E o presidente tem todo o apoio popular e até meses atrás tinha todo o apoio do exército para fazê-lo.
Porquê é que diz até há alguns meses aconteceu alguma coisa interessante que reduzisse o seu apoio no exército?
nomeou um chefe de Estado-Maior que está a desestruturar o exército. Esta é a verdade. Nomeou um comissário político para uma função de Estado-Maior e sem credibilidade, sem autoridade moral para conduzir as Forças Armadas angolanas para o caminho certo.
Deixa-me voltar só aqui à lei, às duas leis que referi. Acreditas que Portugal vai cooperar para o repatriamento de capitais e bens com Angola? Eu pergunto isto porque depois do que os responsáveis políticos angolanos disseram quando se tentou julgar cá um caso de corrupção de um magistrado português, porque é que havia de fazer isso? Ou seja, porque é que Portugal haveria de cooperar com Angola para prejuízo de Portugal? Do ponto de vista económico é evidentemente um prejuízo para Portugal, no sentido de eu acho muito bem que coopere, fica aqui bastante claro, mas do ponto de vista financeiro será um prejuízo para Portugal, quando o regime angolano ainda há uns meses não permitiu ou fez todas as pressões para que o Poder Judicial português não julgasse alguém que cometeu um crime em Portugal com um magistrado português.
Angola é um país de futuro e é um país onde Portugal pode ganhar 10, 20 vezes mais de forma lícita através de uma cooperação mais transparente e que seja de benefício mútuo para os povos angolanos e português. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando falamos da vontade ou não de Portugal cooperar por causa da pressão de Angola...
Porque isto exige uma cooperação do Poder Judicial, não é? Que era uma cooperação...
Temos de ter em atenção que Portugal foi o maior veículo de cumplicidade.
Foi o receptor, foi o principal receptor do roubo.
Foi o principal receptor do roubo.
É verdade.
Foi o principal veículo de articulação do roubo. Os escritores de advogados portugueses, não é? Empresas portuguesas, estiveram na primeira linha da frente da pilhagem em Angola.
Não é por acaso que, mesmo na comunicação social, sempre foi sempre tão difícil ouvir documentadores, etc., críticas à Angola...
E
é porque está tão disseminada em Portugal a distribuição de dinheiro vindo de Angola...
E quantos políticos portugueses, terminados os seus cargos, não foram trabalhar como consultores do governo angolano, a ajudar o governo angolano a uma série... a criar os mecanismos adequados, aparentemente, para que este banquete tivesse lugar. Por outra... Estamos a falar também da Constituição angolana, que é uma Constituição bonapartista.
Dá todo o poder ao Presidente.
Dá todo o poder ao Presidente. Temos um Presidente Imperial e temos figuras desde Marcelo Rebelo de Sousa, por aí abaixo, dos mais reputados constitucionalistas portugueses, que ajudaram a fazer essa Constituição e ajudaram a promover essa Constituição, quando mesmo em Angola os juristas do MPLA diziam que era uma Constituição atípica. Eu ainda lembro as declarações do Marcelo Rebelo de Sousa a dizer, pronto, que em Angola, de acordo com as tradições, o sob é que manda. Não é? Então, nós tivemos sempre, por parte de Portugal, toda a cumplicidade para se fazer mal aos angolanos. Agora precisamos da cooperação de Portugal para se fazer bem aos angolanos. E que este bem... Não é? Permite então estabelecer relações mais saudáveis entre portugueses e angolanos, que não seja baseada na corrupção e na má-fé. Então, se Portugal diz que não coopera,
Achas que Portugal tem um dever ético, até pelas suas responsabilidades, de cooperar?
Eu não sei se falaria em dever ético, porque não se pode pedir ética a um governo português em relação a Angola. Mas... é do interesse económico de Portugal que esta situação seja resolvida. Para quê? Para que Portugal possa ter futuro no futuro de Angola.
Mas tu achas que há alguma razão para Portugal acreditar que o futuro em Angola vai ser assim tão diferente do presente? Ou seja, que no futuro em Angola a forma de fazer negócios com Angola será a forma... legal e...
Foi Portugal quem ajudou com leis com todo o tipo de parafernália, até porque investidores estrangeiros de outros países, muitos deles para investir em Angola passaram por escritores de advogados portugueses, passaram por intermediários portugueses. Então Portugal tem esta capacidade, tem este dever. Qual é? Estou a falar estritamente do ponto de vista económico, porque não se pode pedir ética, não é? Nas relações entre Angola e Portugal.
Não, geralmente nas relações diplomáticas, mas pelo menos não é de costume.
Sim.
Através de patreon.com/perguntarnãoofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
Qual achas que foi a função de toda a novela de Manuel Vicente? O que é que realmente se passou de Manuel Vicente em relação ao que se passou em Portugal, não é? Em relação ao processo contra Manuel Vicente, o que é que realmente ali se passou? Foi só uma questão jurídica, legítima, de entre dois Estados? Foi mais do que isso? O que é que se passou ali?
É assim, não há quem tenha roubado mais em Angola do que Manuel Vicente. E esse roubo passou por Portugal e passou pelas mãos de muito boa gente em Portugal. Era do interesse quer dos portugueses, quer da elite portuguesa, quer da elite angolana, que Manuel Vicente
não fosse julgado.
Não fosse julgado. Agora, é do interesse do novo presidente, é do interesse da população angolana que o património de Manuel Vicente seja investigado.
E tu acreditas que isso vai acontecer? Pelo menos diz que há uma relação próxima entre João Lourenço e Manuel Vicente.
Não tem como não acontecer. E eu acredito pessoalmente que é uma questão de tempo apenas, porque não poderá haver uma luta séria contra a corrupção sem que se explique onde Manuel Vicente colocou grande parte do dinheiro que pilhou de Angola.
Tu achas
que é o principal, é a principal figura, é o principal rosto.
Pelo menos aqui em Portugal foi essa a sensação que se teve. João Lourenço se empenhou muito na defesa de Manuel Vicente, ou seja, empenhou-se de tal forma que pôs as relações de Portugal e Angola, que são relações importantes para os dois países, em suspense e em perigo por causa de uma pessoa.
Deu seguimento a uma política de Estado.
Tu achas que não houve um corte, a tua expressão é um corte qualitativo em relação à corrupção? Achas que isso demonstra que não houve um corte qualitativo, ainda não houve um corte qualitativo em relação à corrupção?
Há da parte do Presidente a maior boa vontade, o maior empenho pessoal. Agora, a própria sociedade angolana e pessoas como eu têm de ajudar o Presidente a desfazer-se daquele grupo de indivíduos que estão ali à volta, e que são os esteios, que sempre foram os esteios da corrupção em Angola, para que o país possa avançar. E é assim, e deixa-me esclarecer isso de forma... Por exemplo, muitas pessoas dizem, bom, João Lourenço também teve lugar no banquete. Ou como é que não viu que havia um banquete no MPLA, tendo sido sempre membro do bureau político do MPLA? E eu tenho uma teoria, eu digo, olha, até pode ser que nessa altura João Lourenço tenha sido vegetariano. E por isso não tenha participado deste banquete em que tenha havido leitão assado por todo o lado.
Também se pode estar o caso de ter estado no banquete e já estar saciado e, portanto, e agora ter outros objetivos.
A questão fundamental é que qualquer angolano tem o dever, se fez mal, de fazer bem. Houve uma guerra em Angola em que irmãos desavindos andaram aos tiros e a matar-se uns aos outros.
A corrupção foi tão generalizada em Angola, na elite, que provavelmente o que se tem que fazer é resolver para a frente, não é?
É resolver para a frente, com justiça e com diálogo. Agora, o que eu sou contra é o discurso de muitos indivíduos dentro do MPLA dizer, bom, o João Lourenço também esteve envolvido, fazia parte do regime, então sabia, e não criticava. Isto não é argumento. O argumento é, chegou o momento de fazer um corte com o passado. Não podemos continuar a viver sob um regime de corrupção institucionalizada. E se o Presidente assim o decretou, deve ter todo o apoio para o fazer. E agora, é importante que estas figuras que continuam a servir de travão sejam efetivamente expostas. Eu, por exemplo, aqui em março, acho que foi março, Fiz um trabalho, uma investigação sobre a venda, a compra de aviões, para se formar uma nova companhia de capitais misto, público-privado, companhia aérea para voos domésticos. E envolvia o irmão do presidente, o chefe da Casa Civil, o chefe da Casa de Segurança. Em maio, o presidente tomou uma medida, publicamente, e disse que esta companhia não vai sair. Hoje, o ministro dos Transportes, o ex-ministro, que articulou tudo isso, está na cadeia. Agora, as pessoas dizem, bom, não sabemos mais. É importante que o novo ministro depois venha a público explicar o que aconteceu com este projeto, de modo a que seja totalmente transparente. Então, há esse incentivo, e o presidente tem esse incentivo da sociedade, tem esse apoio.
Tem, é uma coisa importante para os angolanos, a questão da corrupção.
É fundamental.
Quer dizer, quando eu digo é importante para os angolanos, evidentemente que é importante. Não. Quando eu pergunto é se existe uma esperança que isso seja ultrapassado, se não há uma resignação.
Há uma esperança, e essa esperança foi propiciada pelos discursos do próprio João Lourenço e pelas suas iniciativas.
Portanto, mesmo que João Lourenço não tencionasse fazer grande coisa, ele abriu uma caixa de Pandora...
Abriu uma caixa de Pandora e não pode fechá-la. Não tem como fechá-la.
Um bocadinho como a perestroika do Gorbachev, depois de prometer a liberdade.
Agora, a massa crítica da sociedade angolana e os poderes internacionais, que também fizeram parte, porque o banquete em Angola não teve apenas a mesa. Sim, estavam lá sentadas muitas figuras importantes também da sociedade portuguesa, não é? Que fizeram também parte deste banquete.
E não só, e mesmo os
americanos, todos estavam lá, não é? E os que não estavam, estavam à porta, à espera das sobras.
Da sua vez.
Então é necessário que ajudem Angola a encontrar um novo caminho. A cooperação entre Angola e Portugal pode ser bastante rica para os dois países, porque há recursos suficientes, não é? Por exemplo, temos todo um país ainda por construir, de modo que daria emprego para dezenas de empresas de construção portuguesas, não é? Nós, a determinada altura, tivemos 250 mil chineses no processo de reconstrução nacional. Não precisamos de 250 mil chineses, mas eventualmente precisaremos de apoio de mão de obra e de transmissão de conhecimento.
Já sabe que em África, e não só em África, os investimentos chineses vêm geralmente com os seus próprios trabalhadores, o que é, aliás, bastante nocivo para os países, porque significa que ganham pouco com a...
Não se geram empregos, mas também, por exemplo, a cooperação com Portugal deve ser toda revista. Nós temos empresas portuguesas há mais de 30, 40 anos em Angola, e você não vê que essas empresas tenham até hoje promovido um diretor angolano, por exemplo. Não é? Então, não basta dizer que os chineses são nocivos. As próprias empresas portuguesas também têm sido nocivas, porque não há transmissão de know-how. Não é? Tanto empresas brasileiras, portuguesas,
que
como chinesas.
Que é uma das funções principais que o investimento estrangeiro pode ter, não é? Quer criar quadros em Angola, não é?
Vê-se um pouco na indústria petrolífera, que investe na formação dos quadros locais, mas ao nível das empresas portuguesas, não. Então, tem de haver um verdadeiro diálogo entre Portugal e Angola, com participação
de
figuras.
Mas não começou bem com este presidente. Não começou bem, começou até bastante mal, não é? Ou seja, todos os sinais que este presidente deu no primeiro ano de mandato foram de uma razoável hostilidade em relação a Portugal.
E não podia ser diferente. Porquê? Porque Portugal estava na cama com José Eduardo Santos.
João Lourenço também, não é? Portanto, acho que isso... Acho que, digamos, não podemos
mas,
ser...
Mas, desculpa...
Não podemos ser...
Mas aqui temos...
Ter compreensão para João Lourenço e depois...
Tocou numa questão interessante.
Tu podes dizer que Portugal... Portugal dançou a música que o regime angolano pôs a tocar, não é? E isso é verdade, eu fui, como tu sabes, muito crítico em relação à posição portuguesa.
Com certeza. Agora, não, e estamos a falar à vontade.
Agora, eu acho que, apesar de tudo, Há em Portugal um sentimento, acho eu, na opinião pública, que Portugal, que os vários governos portugueses são submissos em relação ao regime angolano. Exatamente por causa do banquete, exatamente por causa do dinheiro. E a sensação com que muita gente ficou é que João Lourenço aumentou ainda mais um bocadinho a parada, ou seja, sobretudo envolvendo uma questão que é muitíssimo complicada para um Estado de Direito, que é exigir que o poder político se imiscuísse em decisões do poder judicial.
O que sempre aconteceu. Agora, eu não estou a defender, e eu próprio critiquei essa decisão, e eu espero ver Manuel Vicente a ser julgado, até porque, deixa-me dizer, para conhecimento do público português, eu era um dos assistentes no processo de Manuel Vicente, era um assistente no processo de Manuel Vicente, e houve uma decisão, muito antes de João Lourenço, para que eu fosse removido como assistente, que era uma decisão mais política do que outra coisa, porque fui mantido como assistente nos processos contra o general Copelipa e outras figuras. E devo dizer, mesmo quando o procurador Paulo Gonçalves, na altura, fez o seu parecer para arquivar alguns dos casos, foi claro, foi um parecer político para o bom relacionamento diplomático entre Angola e Portugal. Não fez argumentos jurídicos. O parecer está ali.
Achas que Portugal se põe a jeito para este tipo de...
Não, Portugal pôs-se a jeito. Quer dizer, e depois não deixa espaço. Quando um procurador toma uma decisão daquelas, e isso antes de João Lourenço. Não é? E estou a dizer isso com conhecimento de causa, porque no processo de Manuel Vicente fui logo corrido como assistente. E houve, em alguns desses processos, documentos, e eu devia ter tido a possibilidade de consultá-los, e não tive acesso a muitos dos documentos que fazem parte destes casos.
Deixa-me voltar aqui à família dos Santos. Falámos de José Filomeno dos Santos, mas o ataque à família dos Santos não ficou por ele. Para além de ter perdido o controle da Sonangola, Isabel dos Santos perdeu o negócio da Barra de Dante, explica-me se depois se eu estou enganado nisto. Há uma estratégia de João, não vou dizer que é do Presidente, mas já, se há uma estratégia para sufocar financeiramente Isabel dos Santos?
Não há. No espaço de 2 anos, antes da sua saída, José Eduardo dos Santos assinou contratos de Estado no valor de 22 mil milhões de dólares para a sua aqui, filha.
Quando eu perguntei se havia uma estratégia para sufocar financeiramente Isabel dos Santos, não estou a dizer que essa estratégia é ilegítima.
Não há. Eu penso que, e dentro do próprio MPLA e mesmo da família dos Santos, não faltaram conselhos ao Presidente no sentido de não entregar o país à sua filha, como estava a fazê-lo. Não é? Quer dizer, não era prático.
Sim.
Era inaceitável, era inadmissível o que ele tinha feito.
Sim.
E se houvesse, de facto, da parte de João Lourenço uma estratégia, essa estratégia teria passado por indiciar José Eduardo Santos por crimes de traição à pátria, de suborno.
Mas pode?
E outros. Pode fazê-lo.
Não há um limite na lei angolana?
Não.
Em relação a este presidente?
Em relação à traição à pátria, não. E por isso é que nesta entrevista ao Expresso...
Ele utilizou a expressão.
Traição à pátria. Ele pode ser julgado por traição à pátria e por suborno.
Tu achas que
e pode ser indiciado. Não deve ser julgado no espaço de 5 anos. A menos que seja em casos de...
Porque tendo em conta a idade de José Eduardo dos Santos, torna isso quase simbólico, não é? Mas...
Quase simbólico. Mas devia ser indiciado. Agora, Isabel dos Santos não se pode queixar. Eu penso que o que Isabel dos Santos devia fazer nessa altura...
Mas eu não estava aqui a fazer uma pergunta moral.
Sim, não, não é moral, eu compreendo perfeitamente.
Se existe uma tentativa de fazer um cerco a Isabel dos Santos, de tal forma não. Que ela fique sem
há espaço. Muitos negócios que, por exemplo, ministros e outros tinham consigo próprios, e que eu tenho conhecimento, e que foram, basicamente, tiveram o mesmo destino. Foram bloqueados porque são ilegais, são ilegítimos. É preciso fazer mais. Agora, com Isabel dos Santos isso era bastante visível, porque os grandes negócios com, por exemplo, Portugal e até com a própria China já passavam por Isabel dos Santos. E com a perda da Sonangol e destes negócios, Isabel dos Santos fica numa situação de asfixia financeira, porque passava a vida a mamar do Estado. E o que João Lourenço fez foi retirar-lhe a chupeta.
Retirou-lhe a mama. E ela própria perde interesse estratégico no exterior, não é? Porque não, sem o poder que tinha, não é?
Neste momento torna-se difícil para Portugal fazer um realinhamento, porque esse realinhamento, o seu alinhamento em relação a Angola, passava também por Isabel dos Santos. Era toda poderosa e hoje perdeu-a como interlocutora válida, porque Isabel não tem acesso hoje ao governo como tinha antes. Não vai poder facilitar negócios de ninguém.
Também há alguns, mas há alguns sinais de favorecimento da família de João Lourenço, com a nomeação da, para presidente do Tribunal de Contas de uma sócia da sua mulher. Penso não estar enganado.
Sim, e fui eu quem denunciei isso.
Pensas que podemos estar a assistir não um ataque à corrupção, mas apenas uma mudança da oligarquia?
E precisamente por essa razão eu denunciei este facto, escrevi. E também porque a senhora é economista e é uma função que devia ser entregue a alguém com conhecimentos, com um outro perfil e um perfil mais competente, não é? Para que tenhamos um Tribunal de Contas sério.
Que é uma coisa bastante importante.
Que é bastante importante.
Em países que, onde a corrupção é um problema especialmente grave.
E há aquela noção de que o presidente deve rodear-se de amigos. Eu sou contra isso. O presidente deve rodear-se de cidadãos competentes.
Um presidente que está a tentar reforçar o seu poder, não é? Depois de tantos anos de outra presidência, se calhar precisa de, não sei se amigos, mas pelo menos aliados, não é?
Sim, mas se ele tiver pessoas bastante capazes do seu lado, ele terá os maiores aliados, porque serão as pessoas a fazer bem. E a ter um governo funcional e a ter estruturas de Estado funcionais. E é isso que ele precisa. O maior aliado de João Lourenço deve ser a competência. Porque é através da competência, do fazer bem, que o povo conseguirá ver sinais claros e mudanças no seu nível de vida que lhes permitirão dar um apoio maior ao presidente. E eu digo isso porque, veja, por exemplo, e neste momento em que falamos, no sábado passado houve uma repressão na região diamantífera das Lundas e a polícia atirou contra um pequeno grupo de manifestantes que até já estavam a dispersar, em uma manifestação pacífica e sem qualquer relevância política, e a polícia matou um indivíduo. Matou um indivíduo, torturou vários, estão vários na cadeia. Bom, um presidente que vem falar de mudança e que tem uma polícia que continua a matar cidadãos porque se estão a manifestar, alguma coisa está errada.
Tu sentes que vai haver alguma mudança? Nós até agora falámos sempre de corrupção, ainda tenho mais uma pergunta para fazer, não é bem sobre corrupção, mas sobre a situação em relação a isso, mas deixa-me perguntar-te, sentes que há alguma mudança no desrespeito pelas liberdades e garantias, pelo direito das pessoas a protestar contra o regime, ou seja, sentes que o João Lourenço deu alguns sinais contra a corrupção, mas deu alguns sinais de maior democratização do regime? É que isso eu posso estar distraído, mas não reparei que tivesse havido algum.
Deu alguns sinais de abertura, sobretudo em Luanda. Mas nas províncias, a situação mantém-se, sobretudo na região das Lundas.
O presidente chega menos lá, não é? O poder central chega menos lá.
Correto. Na região das Lundas, a situação mantém-se. Eu fiquei...
É um dos sítios onde a situação é pior, não é? Tem sido pior.
Sim, tem sido pior.
Dos diamantes.
Quer dizer, e é a única região do país onde até hoje o exército é sempre chamado a reprimir a população. Em Luanda não se chama o exército. Nas Lundas, sempre que há um mínimo de barulho, o exército sai à rua.
Porquê?
Porque é um governo que continua com uma mentalidade de resolução dos seus conflitos com a população de forma violenta. Não consegue, não há estruturas nessa região.
Isso tem a ver com o poder político da região ou tem a ver com a riqueza que aquela região...
Tem a ver com a riqueza, tem a ver com a falta de visão, a falta de ideias, quer por parte das autoridades locais, quer por parte das autoridades centrais, no sentido de garantir que aqueles recursos gerem algum benefício para as comunidades locais.
Não geram, não é?
Não, aqueles recursos são uma verdadeira praga para aqueles povos que ali vivem, que ali habitam. E é isso que tem de mudar. E qual é a política do governo central em relação às Lundas? Há alguma mudança? Não. E é isso que eu continuo a denunciar. Por isso é que, quando sair daqui, vou escrever sobre a morte deste cidadão, porque para mim é uma vida importante. E não podemos nos deixar impressionar pelo discurso contra a corrupção quando, ao nível dos direitos humanos, estamos a ver a deterioração da situação em algumas regiões do país.
E no caso das zonas diamantíferas é duplamente, é o nível dos direitos humanos e daquilo que tu falaste, ou seja, da partilha de recursos. Não há sociedades que deixem de ser corruptas se os recursos não são minimamente partilhados. Não há sociedade.
Correto.
Uma das coisas que é muito difícil neste debate é que a corrupção é o estado natural da desigualdade, ou seja... É...
E não se geram empregos nessa região. Não se fomenta a agricultura, não se fomenta nada. Quer dizer, as pessoas são literalmente usadas como... Eu costumo dizer, se no tempo da escravatura, não é? Essas populações eram vendidas, hoje, como não há necessidade de vendê-los para a escravatura, quer dizer, são espezinhadas de tal forma, são humilhadas, não é? São desumanizadas. São desumanizadas, literalmente.
Falando de Estado de Direito, Sindica do Acolo disse que se existia uma estratégia populista por parte, não sei se do governo, se do sistema judicial. Sendo marido de Isabel dos Santos, a acusação pode não ter grande credibilidade, mas David Mendes, um advogado que defendeu oposicionistas, fez a mesma acusação. Não estará o regime a tentar salvar-se por via de um espetáculo judicial? Estamos a falar das detenções, estamos a falar de...
Há aqui uma contradição por parte dessas figuras. Se não se utiliza o poder judicial, utiliza-se o quê? Se queremos construir um Estado de Direito, o que é que se faz num Estado de Direito sem o funcionamento dos órgãos de justiça? Eu tenho dito e tenho defendido, por exemplo, há muitos cidadãos que se encontram detidos, sabe isso, há um grupo de cidadãos que em 2016 foi condenado por tentativa, inicialmente foram detidos, por tentativa de assassinato do Presidente da República.
Uhum.
E não estou a falar dos 15 mais 2, estou a falar, sim, de um outro grupo de ex-militares, 37, e acabaram condenados por associação de malfeitores. Um dos indivíduos saía, fez uma viagem de mais de 500 quilómetros para ir participar da manifestação em Luanda. E quando chegou a determinada, antes de entrar na cidade, percebeu que a manifestação já tinha sido dispersa, porque chegou tarde.
Uhum.
E nem sequer chegou à cidade, regressou à sua província de origem. Foi detido e condenado a 8 anos por associação de malfeitores. Está na cadeia. É um dos casos que eu vou pegar e perguntar ao Presidente do Tribunal Supremo, que falou no respeito pelos direitos humanos, no funcionamento célere da justiça, para lhe perguntar o que é feito caso deste senhor, que justiça é que há em relação a este cidadão.
Mas trataste-se que há 2 pesos e 2 medidas.
Estes indivíduos, quando o David Mendes fala nisso, em relação ao Sindica nem responde, porque não faz sentido sequer responder. Mas em relação ao David Mendes, cujo escritório de advogados esteve envolvido na defesa desses cidadãos. Se eu lhe disser dos procedimentos que o seu escritório teve, o indivíduo está na cadeia e não há, da parte do escritor do David Mendes, não é, pressão para que seja feita a justiça em relação a esses indivíduos que estão a ser injustiçados.
Mas quer dizer,
agora, neste caso,
uma injustiça não justifica outra, não é? Ou seja,
não justifica outra, precisamente. Precisamente. Por isso é que nós temos que ser coerentes e consistentes. Temos que fazer pressão à justiça para que faça o seu trabalho. Agora, o que eu acho estranho é que, de repente, tenhamos atores, nesse caso políticos, porque agora o David Mendes é deputado da UNITA, a defender que indivíduos altamente corruptos não devem ser detidos, porque isto é populismo. Faz o quê? Não faz sentido nenhum.
As pessoas podem ser julgadas sem serem detidas, não é? Podem só ser presas depois de um julgamento, não é?
Correto. Correto. No caso...
Tipo, aliás, é isso que deve acontecer, a não ser que não
próprio,
seja possível.
Eu pessoalmente defendi e publiquei sobre a necessidade de detenção de José Filomeno dos Santos em agosto.
Achas que há...
Antes dele ser detido.
Achas que há necessidade?
E com argumentos legais. Porque aqui, no caso de José Filomeno dos Santos, havia um crime continuado. Recusavam-se a devolver o dinheiro, porque estava sob gestão de fundo soberano e que o Jean-Claude fez contratos consigo próprio e investiu em empresas fantasmas que ele próprio criou.
Jean-Claude Bastos, que é o braço direito, ou um dos amigos, ou a pessoa mais próxima de Filomeno.
É o indivíduo que faz a gestão de fundo soberano.
Estava só a dizer isto porque as pessoas
correto,
não acompanham.
Correto. Que está a fazer a gestão de fundo soberano. Quer dizer, em que país se admite, não é, que um indivíduo que tem a gestão de 5 mil, 3 mil milhões de dólares crie uma série de empresas fantasmas e mete lá os 3 mil milhões de dólares e diz não, e são contratos legais, temos cobertura do anterior presidente que assinou isto, não dou dinheiro nenhum. Tem que ir para a cadeia. Esta é a minha visão e eu defendi isso e continuo a defender.
Mas não há muitas razões para o otimismo quando são os próprios, e portanto torna-se aliás difícil falar em Estado de Direito quando são os próprios magistrados de topo que estão envolvidos em ilegalidades graves, como aconteceu com o antigo Procurador-Geral da República, num processo em que tu estás bastante envolvido, o João Maria de Sousa, e com o atual vice-procurador Mota Lix. Portanto, a minha pergunta é, como é que podem os angolanos acreditar que se vai combater a corrupção quando ela chega ao topo da hierarquia judicial?
Os angolanos não devem acreditar. Os angolanos devem participar na denúncia de todos esses casos. Foi um ato corajoso do cidadão que veio ter comigo e disse, olha, tenho um diferendo com o vice-procurador-geral da República e este indivíduo é corrupto. Apresentou umas provas, eu escrevi. O vice-procurador-geral deu uma entrevista à Voz da América a dizer que eu escrevi com inverdades.
Sim.
E no dia 18 de novembro, o Instituto...
Já agora, eu não disse o que é que estás a falar do vice-procurador Mota Lix, que está envolvido na construção de um centro comercial, é
penso. Correto.
Além de não poder, porque tem atividade exclusiva...
E que centro comercial em seu nome?
O centro comercial tem
num terreno, o senhor Mota Lix adquiriu um terreno a uma pessoa que não tinha titularidade desse terreno.
Ok. Não precisamos entrar em pormenores, era só para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar.
E ele foi avisado. Mas essa luta começa hoje, e essa é a esperança que o governo de João Lourenço dá, com muitas dificuldades, saiu um esclarecimento do governo provincial de Luanda a dizer que efetivamente aquele terreno pertence ao senhor Pedro Matias e não tem absolutamente nada a ver com o vice-procurador-geral Mota Lix. Neste momento, o vice-procurador está a incorrer num crime de desobediência porque continua a construir o centro comercial quando há uma decisão do tribunal e há uma decisão do governo
a presidir. A minha pergunta sobre isto é, a razão que eu estava a perguntar isto é, num país, isso acontece em vários países, não é? Não é um exclusivo de Angola, onde a corrupção se infiltrou em praticamente todos os domínios da vida. É difícil uma pessoa perceber como é que, onde é que começa, ou seja, porque alguém tem que começar E se o sistema, se é o próprio sistema judicial, que é quem pode, num Estado de Direito, pôr fim à corrupção, não é a política. A política pode tomar medidas para contribuir para isso, mas é só a justiça é que o pode fazer. Se não ficamos num beco, se Angola não está desse ponto de vista num beco sem saída, ou seja, se demorará décadas. É, evidentemente, há um lado que é uma questão cultural, como nós sabemos, aliás, em Portugal, onde a corrupção também existe em alguma dimensão. Como, aliás, se não existisse, a relação com Angola não teria sido a que foi. A minha pergunta é, bom, se tu não olhas às vezes à volta, e depois, independentemente de cada caso, perceber que vai ser difícil desatar um nó que foi atado durante tantas décadas.
O nó mais difícil foi desatado pelo João Lourenço, dentro do seu próprio partido, ao dizer o tema central de discussão ao nível do MPLA é a corrupção e vamos fazê-lo com todas as assumindo todas as consequências. Cabe agora aos cidadãos aproveitar este momento e denunciar todos esses casos.
E há sociedade civil em Angola para isso?
Tem de haver.
É claro que tem que haver, mas a minha pergunta é se há, se achas que há.
Eu penso que os cidadãos faltam mecanismos, mais mecanismos, estruturados, que permitam aos cidadãos fazer uma luta cívica mais eficiente, mais eficaz. Mas hoje as pessoas falam. Hoje as pessoas são mais dedicadas. E porque hoje as pessoas sentem que têm um espaço público de debate e que devem participar. E há ainda uma certa confusão, porque da noite para o dia, indivíduos que eram extremamente repressivos, a favor da repressão, e que eram totalmente contra a liberdade de imprensa e de expressão, hoje fazem oposição. Os maiores beneficiários de ontem, alguns deles hoje, como Isabel dos Santos, são as vozes mais críticas ao governo de João Lourenço. Isso é positivo, é bom. Porque as pessoas veem, se até Isabel critica, também eles podem criticar, podem falar. Não é? Quer dizer, quando a Isabel hoje se assume como alguém da sociedade civil, então a sociedade civil começa a ser mais forte.
Pelo menos tem um milionário do lado dela.
Sim, com todas as suas contradições, quer dizer, hoje a sociedade civil,
ou seja, achas que
e
está,
a oposição tem uma bilionária, não é?
Acho que está, achas que com isto está a desatar está a estruturar uma forma de poder sobre a sociedade civil. A minha pergunta é se isso não tem riscos. Ou seja, tu não...
São riscos que temos...
Se não tens algum receio... A minha pergunta é se a sociedade angolana é suficientemente madura e a democracia angolana, que nem sei se podemos utilizar esta expressão desta forma, não é? É suficientemente madura para os riscos da destruturação da cúpula de poder, que traz sempre. Traz sempre riscos, por pior que a estrutura de poder seja.
A sociedade angolana tem sido...
A Primavera Árabe, por exemplo, não é?
Tem sido vítima desta cúpula de poder.
Uhum.
Eu dei agora
mas
o exemplo.
Mas uma cúpula de poder é melhor que o caos, não é? Como nós sabemos, por pior que a cúpula
mas
de poder.
Mas para seja. O cidadão comum, esse caos sempre foi diário.
Uhum.
Veja, mesmo no governo de João Lourenço, iniciaram-se duas grandes operações. A Operação Transparência, para a expulsão de imigrantes ilegais, e a
sobretudo
segunda.
Nas Lundas, não é? Sobretudo
nas Lundas.
Sim.
E a Operação Restauro, que pretende acabar com a venda ambulante. Aí temos um setor...
De forma bastante repressiva, não é?
De forma bastante repressiva. Então, mesmo estas...
É curioso que num país onde a economia informal... No topo,
suplanta no topo, a economia...
E que na economia informal, no topo, estou a falar da corrupção, a economia informal no topo é tão dominante, haja uma grande preocupação com a economia informal na base, não é? É uma coisa um pouco estranha.
Exatamente. Então... Quem está a levar agora com cacete no lombo é o povo outra vez, não é o Zenu. Zenu não apanhou nenhuma cacetada. Quer dizer, está numa cela confortável, com televisor, ar-condicionado, mas as vendedoras ambulantes, as zungueiras, estão a levar com um cacetete no lombo, não é? E é aí onde a sociedade civil deve ter um papel mais interventivo, em vez de ser o papel de defesa do Zenú, que é muito estranho para mim.
Acho, falando, aliás, que tem a ver com isto, há algum sinal da saída, da saída para breve da crise social e económica que se vive em Angola? Porque é impossível, eu não, em geral, acho que estas coisas não se podem separar. Primeiro, não me parece que acabar com a corrupção chegue para resolver os problemas económicos e sociais de Angola, que ultrapassam a questão da corrupção. A questão da corrupção tem um papel, obviamente, fundamental, mas não explica tudo. E, por outro lado, dificilmente o combate à corrupção vencerá se a crise económica e social se mantiver. E há algum sinal por parte deste governo de ter alguma estratégia económica de tipo de desenvolvimento diferente?
Há uma medida fundamental que o presidente precisa tomar para que possa haver alguma esperança de mudança económica. A sua equipe económica.
Uhum. Mas isso não resolve a redução do preço do petróleo, por exemplo. Ou seja, isso não resolve...
Mas refiro-me...
Todos os países que dependem do petróleo, não foi só Angola, mas... a Venezuela, o Brasil, todos eles entraram...
Por isso estou a dizer que é necessário ter pessoas capazes de elaborar políticas e implementar políticas que possam ultrapassar, porque a atual equipa económica vive de petróleo, à espera que o preço suba.
É a única estratégia.
É necessário que o presidente tenha uma equipa económica que olhe para o país, para o potencial do país, quer potencial em termos de recursos naturais, de turismo e de recursos humanos. Uhum. Para tirar o país da crise. Não. E não de uma equipa económica que gaste mais dinheiro em consultores do que gasta com a prestação de serviços básicos de saúde. Tantos consultores para quê?
O sistema de saúde está totalmente em ruptura, não é? Do percebido, as reportagens que tu foste fazendo...
Sim, quer dizer, não...
Nem se pode falar bem de sistema de saúde.
Não, nem se pode falar em sistema de saúde. E é aí onde o presidente precisa, urgentemente, ter pessoas que pensem para além do petróleo e tenham soluções capazes. Eu costumo usar um exemplo. Angola não tem uma fábrica de fósforos. Usamos fósforos todos os dias. Temos florestas, temos todos os recursos para fazer fósforo. Então, já houve uma medida para que se fabricasse fósforo em Angola?
Angola continua a ter, como grande parte de países semelhantes à Angola, uma economia extrativista, ou seja...
Porque temos empresários que exportam
os recursos sem mais, não é?
Temos empresários. Assim, grande parte da classe empresarial angolana também faz parte da elite política angolana.
Uhum. Sim, há uma completa
promiscuidade
entre as duas coisas.
Sim.
Eu faço-me rir cada vez que ouço dizer que a Isabel dos Santos é uma empresária, é uma coisa como...
Não há uma diferenciação entre empresários e políticos.
Sim.
Não é?
E entre empresários, políticos e militares, que é uma coisa ainda mais específica. Não é?
Mais exatamente. É necessário que haja uma separação completa. Quem é empresário, quem é político. Não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo.
Seria uma revolução extraordinária em Angola.
Mas para isso é necessário que o presidente tenha uma equipa económica exclusivamente dedicada a traçar políticas económicas e a implementá-las, sem que sejam ao mesmo tempo também atores empresariais.
Deixa-me só, já passamos o nosso tempo, deixa-me só... terminar a perguntar-te se já estás livre de todos os julgamentos.
Neste momento não tenho não tenho nenhum pendente, espero não ter em breve.
Sentes uma mudança na liberdade de imprensa, na tolerância em relação à liberdade de imprensa em Angola?
Há menos intolerância por parte dos órgãos de informação estatal, mas a censura continua. E para mim, o maior sinal de liberdade de imprensa e de expressão é quando tivermos os órgãos de informação do Estado, que são pagos com erário público, a fazer investigações sobre a corrupção...
Isso acho que tens que esperar mais um bocado.
Sim, mas tem de ser exigente.
Quando eu estou a dizer que tens que esperar mais um bocado, eu acho que isso demorou para aí 30 anos a acontecer em Portugal.
Sim,
não?
A população angolana tem de ser exigente. E é meu papel instilar esse espírito de exigência na sociedade da qual faço parte.
Mas tolerância em relação aos órgãos de comunicação privados, não é? Que são poucos, não é?
Não, tolerância, por exemplo, em relação à UNITA. Já não chamam a UNITA de destruidora do país ou que a UNITA é culpada de tudo.
Aí estás a falar dos órgãos de comunicação do Estado.
Sim.
Tu trabalhas, quer dizer...
Em relação aos órgãos...
Fora dos órgãos de comunicação do Estado.
É assim.
E em relação aos outros, mas eles são um pouco...
Em relação aos órgãos privados, não é? Sim. Para além do grupo da comunicação social do Estado, o segundo maior grupo de comunicação social pertence a generais.
Sim.
General Copelipa, General Dino e o Manuel Vicente, que inicialmente também fazia parte do grupo e agora dizem que já fizeram a partilha de bens, mas que não acredito. Mas do triunvirato presidencial, Vicente, Copelipa e Dino. E estamos a falar então do grupo Mídia Nova, que tem a segunda estação de televisão em Angola, a TV Zimbo, o jornal O País e outros órgãos. Mais uma vez, aqui também ao nível da imprensa, temos a imprensa privada que pertence a indivíduos do regime que tiveram também lugar cativo no banquete,
uhum.
Ou temos aquela, os sites online,
sim,
que hoje têm muita credibilidade, são muito apreciados, mas que não chegam a todo o país, porque a internet não tem a mesma...
Terminar mesmo. Esperas alguma coisa desta visita de João Lourenço a Portugal?
Espero que seja o início de relações mais transparentes entre Angola e Portugal.
E assim qualquer coisa realista, esperas?
Bom senso, sim, quer da parte de Portugal e quer da parte de Angola. Duas coisas, transparência e bom senso. E com transparência e bom senso poderemos chegar longe.
Muito obrigado, Rafael Marques, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado.
Obrigado, Daniel Oliveira.
Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.